política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia vocês, estamos chegando aqui pela sua Polo FM, estamos começando mais um programa Rádio Debate, um programa que discute a política nacional, a política do estado de Pernambuco e também a política de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica de som tem a Márcia Arantes, primeira parte vai até as 9 horas da manhã comigo aqui o Romnick Stephens.
Bom dia Silvio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate, só mandar um abraço aí para toda a galera lá no posto Maria de Nazaré, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Pois é, um abraço aí para o pessoal dos pontos de mototáxi também, viu? Muita gente ligada aqui sempre no programa.
Né?
Os taxistas, verdade, né? Os taxistas, mototaxistas, né? Toyoteiros, enfim, a todos aí a gente agradece.
Como diria Natália, é um rádio só.
É um rádio só. Bom, 8 horas e 6 minutos, está no G1. Câmara conclui votação e mantém doação de empresas a partidos. Começou-se esse debate que seria reforma política, seria, né? E até vendo, não lembro quem exatamente dessas analistas políticas, ela dizendo o seguinte, que se você perguntar a Aécio Neves, que foi a Renan, perguntar... Enfim, quem dirigiu exatamente, né, a Câmara, o Senado e tal, fizer a pergunta, qual a sua maior frustração de não conseguir colocar, né, a reforma, colocar em pauta e votar e conseguir fazer a reforma política, porque não consegue mesmo, chega ali e trava, né? Bom, a Câmara concluiu nesta quarta a votação de um projeto de reforma política, não sei se isso pode ser chamado de reforma política, e restabeleceu a doação de empresas para partidos. Os deputados também excluíram restrições à contratação de pesquisas de intenção de voto por veículos de comunicação. As alterações haviam sido feitas no Senado após a Câmara ter feito a primeira votação. O texto segue agora para a sanção presidencial. O projeto da reforma política foi aprovado em 14 de julho pelos deputados e prevê, entre outros pontos, teto para doações empresariais e limite de gastos em campanhas. O texto seguiu para o Senado e foi aprovado terça, mas, como sofreu várias alterações, retornou para a Câmara. Rodrigo Maia elaborou um novo texto, resgatando grande parte da redação aprovada pela Câmara e mantendo somente pequenas modificações feitas pelos senadores. Pelo texto do relator, será permitido o financiamento empresarial a partidos políticos, limitado a 20 milhões de reais por empresa. O Senado havia proibido qualquer doação de empresa. Também foram derrubadas restrições impostas pelos senadores a pesquisas eleitorais. Pelo texto aprovado do Senado, os veículos de comunicação ficariam impedidos de contratar institutos de pesquisas que nos 12 meses anteriores à eleição tivessem prestado serviços a partidos políticos, candidatos e a órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta dos poderes executivo e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os deputados retiraram esta regra. O texto fixa teto de 20 milhões como gasto máximo para o financiamento de campanha eleitoral por pessoas jurídicas. Atualmente, doações de empresas a campanhas obedecem à regra do limite de 2% do faturamento bruto, o que foi mantido. No entanto, a norma atual não estabelece teto com valor monetário fixo. Outra imposição nova é a regra que impede uma companhia de doar mais de 0,5% do faturamento bruto ao único partido, ou seja, o limite de 2% continua, mas desde que diluído entre ao menos 4 siglas. A pessoa jurídica que não obedecer às novas regras poderá ser impedida de participar de licitações e de firmar contratos públicos por 5 anos, além de pagar multa de 5 a 10 vezes o valor da doação. O texto mantém o limite de contribuições de pessoas físicas em 10% dos rendimentos brutos obtidos no ano anterior à eleição, mas prevê que a soma de doações para o mesmo partido ou candidato não pode ultrapassar 1/4 desse valor. Empresas com contratos. O projeto impede de financiar campanhas, companhias que executam obras públicas. A pessoa jurídica que descumprir a regra poderá pagar multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada, além de ficar proibida de participar de licitações e celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos. Tempo de propaganda. O projeto reduz a duração da campanha eleitoral de 90 para 45 dias. Também diminui o tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, dos atuais 45 dias para 35 dias. O objetivo é modernizar e reduzir o custo da propaganda eleitoral gratuita. Nas eleições gerais, para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, o tempo de duração da propaganda eleitoral gratuita também vai mudar. Hoje são 2 blocos de 50 minutos por dia, mais 30 minutos distribuídos ao longo da programação. Pelo projeto, serão 2 blocos de 25 minutos e outros 70 minutos ao longo da programação. As inserções serão de 30 segundos a 1 minuto, entre as 5 horas da manhã e 0 hora atualmente. E 0 hora, no caso, atualmente vai de 8 da manhã a 0 hora. Nas eleições municipais, para prefeito e vereador, no primeiro turno, serão 2 blocos de 10 minutos cada para candidatos a prefeito. Além disso, haverá 80 minutos de inserções por dia, sendo 60% para prefeitos e 40% para vereadores, com duração de 30 segundos a 1 minuto. No segundo turno, serão 60 minutos diários para propaganda eleitoral, usados em sessões de até 60 segundos. Bom, e aí vai, né, tem o texto, teto de gastos, veto, a propaganda cinematográfica, debate. Só rapidinho o debate, a questão do debate eleitoral e o prazo de filiação. Prazo de filiação, por exemplo, o relator resgatou ainda o texto da Câmara que prevê que um político, para se candidatar, precisa estar filiado ao partido político pelo menos 6 meses antes da eleição. A versão do Senado mantinha a regra atual, pela qual uma pessoa, para concorrer, precisa estar filiada pelo menos 1 ano antes da data do pleito. Então, isso mudou também, em vez de 1 ano, né, 6 meses antes do período eleitoral, antes da data de votação. O projeto também altera as regras atuais de participação nos debates eleitorais em emissoras de televisão nas eleições majoritárias e proporcionais. Bom, já aí já é um outro assunto. Diga.
Ô Silvio, só alguns pontos aqui, né? Primeiro, a confusão que fica na cabeça da população que acompanha. Né? O texto começou de uma forma, vai para o Senado, muda, volta para a Câmara, muda novamente. Então, acompanhar esse samba aqui é meio
porque
complicado.
A pessoa está, você até lá, de repente vê, mudou tal regra, você, ó, mudou tudo, aí de repente vai para o Senado, aí mudou tudo o Senado, volta para a Câmara, mudou tudo de novo, fica complicado realmente.
Agora, os parlamentares, a gente observa aqui, que deram uma regada, como diz direitinho, com a questão das pesquisas e os meios de comunicação. Né? Não quiseram se indispor com os principais meios de comunicação do país, que geralmente contratam pesquisas para estar divulgando, né, as mesmas. Então, voltar atrás, nós vamos ter aquela enxurrada de pesquisas, como é atualmente, né? Não vai mudar isso, como estava se tentando mudar. E a questão da doação de empresas para partidos não mudou muita coisa também, não. Ficou praticamente a mesma coisa. Agora, o interessante que eu achei aqui também foi o tempo de propaganda. Diminuiu aí, ó, de 90 para 45 dias, né? De 45 para 35 dias em rádio e TV. A campanha eleitoral de 90 a 45 dias, ótimo. Rádio e televisão de 45 para 35 dias, melhor ainda. Aí tiveram que arrochar aí os minutos, ó. Hoje são 2 blocos de 50 minutos por dia, mais 30 minutos distribuídos ao longo da programação. E pelo projeto atual ficou 2 blocos de 25, reduziu pela metade. Contudo, durante a programação aumentou 40 minutos, se você observar. Foram para 70 minutos ao longo da programação. As inserções são de 30 segundos a 1 minuto. Agora, olha onde tiraram o tempo, Silvio. As inserções eram de entre 5 horas da manhã a meia-noite. Uhum. Né? Agora são de 8 à meia-noite. Ninguém quis tirar o horário nobre, não, né? Tiraram de 5 da manhã até as 8, né? 3 horas aí, retirado 3 horas durante o dia, mas ninguém...
Não no horário nobre.
Não no horário nobre, no horário do Corujão, né? Final da programação do Corujão. Então, de besta aqui ninguém teve nada. Outro ponto aqui que eu queria destacar, não foi lido, Silvio, mas é aqui, direito de resposta na internet.
Pois é, que eu ia trazer, Chami, estava esperando você concluir para trazer isso, porque é interessante também. Os deputados também aprovaram outra sugestão vinda do Senado, que concede o direito de resposta em relação a conteúdo divulgado na internet. O pedido poderá ser apresentado a qualquer tempo ou em até 72 horas após sua retirada do ar.
Eu imagino isso aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o que vai ter de gente na justiça para tirar páginas de Facebook, os fakes do Facebook, e depois ter que colocar a resposta, é um prato cheio para assessoria de imprensa, viu? O que vai ter de colocar resposta. Buscar quem foi que fez o fake, né? E isso aí, às vezes, nem a Polícia Federal demora meses para saber quem foi que colocou tal página. E aí a gente vai começar a observar isso, né? Ter que retirar do Google, depois direito de resposta. Isso vai acontecer agora em todo o país, né? Em todo o país. É um tema delicado, mas vai estar aí à vontade para as assessorias de imprensa trabalhar bastante durante o período eleitoral, né, com algumas páginas que surgem para denegrir, podemos dizer assim,
página,
a imagem de um candidato ou de outro.
Inclusive, né? Blogs também, né?
Blogs também. Geralmente vai ser o Santa Cruz não tem tanto problema com os blogs. Um exemplo, né? De dar a resposta. Agora, de vez em quando, surgem alguns blogs
sem
identificação, e esse é o problema, né? Agora, trabalhar contra a rede social atualmente é complicado.
E outra questão também, não sei se o ministro aqui, não sei se você falou do prazo de filiação também, né? Que houve essa mudança nessa regra também, né?
Exatamente, 6 meses antes, né? Eu acho interessante, por quê? Por exemplo, nós estamos em setembro, né? Está uma correria danada aí nesses últimos dias para saber em que partido vai procurar para se filiar, para estar em tal conjuntura política. Mas nós sabemos que muitos dos partidos existentes no país são partidos de aluguéis. São partidos de aluguéis. Que você pode estar se filiando hoje para estar em determinada conjuntura política, né, visando tal conjuntura política no próximo ano, só que esse partido, no decorrer desse um ano, ele pode estar coligado com o seu adversário, por exemplo, né, com o seu adversário. Então, são situações complicadas, são situações complicadíssimas. Um exemplo que a gente pode tirar disso aí foi com o ex-deputado federal José Augusto Maia, que tinha o PROS embaixo do braço, contava com a conjuntura, e o Armando Monteiro também, para estar na coligação que dava sustentação à candidatura de Armando Monteiro ao governo do estado, só que no decorrer desse um ano dos prazos de filiações, né, faltando poucos dias, aliás, para a convenção, o PROS foi para o lado de Paulo Câmara, né, foi para o lado de Paulo Câmara. Então, é esse contexto que se coloca, que às vezes 6 meses antes daria para analisar melhor o quadro político, onde qual partido estaria com quem, né? Com que conjuntura, coligado com qual outro partido. Essa é a situação, essa seria a situação. Contudo, como a gente observa aí que ainda vai para uma sanção presidencial, isso aí será principalmente para eleições futuras, né? Então, quem está filiado ou quem vai se filiar, se filie logo. Se estiver pensando em ser candidato, não pense que seria para agora.
Tudo permanece como está.
Exatamente.
8:19, 8:19, só uma informação que chega, que não é boa, né, para o país, uma situação econômica, já que não é das melhores, e aí chega essa, Condesse, Brasil perde o selo de bom pagador, uma agência de risco, né, rebaixou o título de bom pagador do Brasil, a agência Standard Poor's retirou o selo de bom pagador do Brasil, quarta, ontem, ao cortar o rating do país para BB+, anti-BBB-, após o governo brasileiro mudar o cenário fiscal para 16, com a projeção de déficit primário. Além de retirar do Brasil o grau de investimento, a SP sinalizou que pode colocar o Brasil ainda mais para dentro do território especulativo, ao manter a perspectiva negativa para a nota brasileira. O movimento da agência é um grande revés para o governo brasileiro, que enfrenta uma crise econômica e política e vem buscando meios de se manter entre os países reconhecidos como bons pagadores pelas agências de classificação de risco. Né? Foi uma, né? De três, as outras duas, elas continuam, né? Colocando o Brasil com grau de investimento, mas a Standard Poor's já, né, no caso, rebaixou de BB+ para BBB-, né? O que não é bom para um país que o cenário, né, já não é dos melhores. 8h20, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, com apoio da Brachu. Olha, somente a Brachu tem um pacote ideal para você curtir Costa do Sauípe. A partir de R$ 1.300, dividido em até 8 vezes no cartão. E esse pacote, né, um pacote completo para a Costa do Sauípe, que inclui transporte, hospedagem, bebidas e comidas inclusas e muito mais. Viaje com a Brachu para a Costa do Sauípe, de 16 a 20 de setembro. Últimas vagas. A Brachu fica ao lado da Igreja de São Cristóvão, telefone 3731-5575. É, temos apoio também do supermercado Alírio Tibúcio, o número 1 da cidade. Suas compras, faça no Alírio Tibúcio, que se leva qualidade para sua casa, qualidade para sua família, faz economia, tem facilidades para pagar, já que o Tibúcio aceita todos os cartões. Duas lojas, no Santo Agostinho e também no centro da cidade, Avenida 29 de dezembro. Está no blog do Inaldo Sampaio. Moro defende reforma das instituições. O juiz Sérgio Moro, em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, defendeu uma profunda reforma das instituições do país como forma de combater a impunidade. Disse Moro, não adianta sermos em princípio contra a impunidade, sem que reformemos nossas instituições para sermos de fato contra a impunidade. É preciso mudar o sistema para que ele seja mais efetivo. Moro foi convidado para dar um depoimento sobre mudanças que estão sendo estudadas no Código de Processo Penal. Ele defendeu a mesma proposta encabeçada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Após condenação em segunda instância, o réu deve ir para a cadeia sem esperar o julgamento de todos os recursos. Segundo ele, nenhum sistema de justiça pode funcionar com recursos infinitos. Tem que se dar um momento que chega. A certeza da punição e não a gravidade da punição é que acaba inibindo a prática de crimes, afirmou o juiz Sérgio Moro. Que é justamente isso, né?
Completamente com razão aqui. Primeiro sobre a questão da impunidade. Né? Não adianta nada. Quantas pessoas não vêm indo para a rua, né, nesses últimos 2 anos, podemos colocar assim? A favor da reforma política. O que de fato mudou na reforma política? O que dava para ser mudado, o de interesse do político não mudou. Então, o que é que está resolvendo de fato? O que nós observamos também foi a população indo para a rua contra a corrupção. O que vem mudando de fato, de forma muito gradativa e lenta, lenta mesmo. Estamos vendo, sim, políticos sendo presos, mas ainda muito pouco, se formos ver o tamanho da gravidade, por exemplo, da Operação Lava Jato, um exemplo como esse. E aí, o que é que acontece? O Moro, ele está corretíssimo que, para mudar o sistema, a gente tem que mudar, de fato, as instituições, o pensamento das instituições. E aí, segundo mesmo, nenhum sistema de justiça pode funcionar com recursos infinitos, e a proposta de ser condenado em segunda instância e o réu ir para a cadeia. A gente observa aqui, Silvio, que nesse último mês eu venho dando um único exemplo. Um único exemplo que, na minha opinião, é para escandalizar. Foi a questão do Salteagarras, né? Salteagarras. Que está indo para a quarta instância, está terminando a terceira, e a previsão é de ir para a quarta instância. Uma coisa que ocorreu em 2003... Já estamos em 2015, não tem previsão para terminar e está todo mundo solto aí. sabendo que pelas três instâncias eram para todos estarem condenados e presos. Né? Mas a gente observa que ainda vai haver uma quarta instância para que futuramente sejam presos ou não. Então, nessa questão da segunda instância aí, vai encurtar mais essa situação. Né? Esse sentimento de impunidade vai ser mais observado. Se a gente for observar o pessoal do Mensalão, pode até alguns estarem presos, mas em determinado momento, um preso numa cela de luxo, né? Um preso que passa parte do dia em casa ou trabalhando em escritórios de luxo para depois voltar, dar uma cochilada na prisão, como podemos colocar, e outros soltos. Estamos vendo aí o processo da Lava Jato. Tem gente presa agora nesse momento. Mas sabemos que em um determinado momento essas pessoas irão passar pelo mesmo processo que a turma do Mensalão passou. Né? Muitos estarão em semiabertos, outros estarão livres por completo. Então é uma situação complicadíssima. Eu estou aí concordando plenamente com o juiz Sérgio Moro. Primeiro temos que moralizar as instituições para poder cobrar a punição, né? Moralizar assim o nosso sistema, principalmente judicial e político, e tentar encurtar aí a questão da punição. Principalmente essas questões de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não sei quantas instâncias infinita, né? Existe, infinita, aí, e ninguém é punido.
Agora 8 horas e 33 minutos, 8 e 33, só rapidinho aqui, onde fica o cartório eleitoral? Silvio, o Célio está perguntando, o cartório eleitoral fica na mesma rua do Bolsa Família, tá? Mesma rua do Bolsa Família, onde funcionou a casa de shows, o Recepcione, né? Procurando a rua do Bolsa Família, fica nessa mesma rua. 8 horas e 34 minutos. Horas e 34 minutos, está no blog do César Melo. Vereadores do grupo de oposição criticam não abertura de CPIs na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, né? No caso, está repercutindo aí essa questão, que inclusive foi trazido ontem, né? A fala, inclusive a entrevista do vereador professor Afrânio aqui no Rádio Debate na última sexta-feira. Nós trouxemos aqui o Romini, que até fez a sua análise, né? Os seus comentários e no programa do Zé Augusto, né? O vereador Galego de Mourinho, também o vereador Diomedes Brito, eles criticaram, né, o presidente da Câmara, Afrânio, pela não instalação da CPI no Legislativo. Em entrevista, Afrânio diz que não há prazo definido para a abertura das comissões. Eu acho que todos os requerimentos são importantes, inclusive tem requerimentos antes da CPI que são pedidos de informação. Como a CPI é pedindo a instalação por conta de que se pediu essa informação antes, por exemplo, a questão dos bolos foi pedido, do calçadão foi pedida essa informação e chegou antes para se poder pedir a CPI. Um precede o outro e vamos seguir essa ordem, disse Afrânio. Nas CPIs que pedimos serem investigados fatos para que pudéssemos saber se existe ou não alguma coisa de errado, mas eles, grupo de situação, não quiseram. O presidente Afrânio, que antes só falava em CPI, hoje não quer abrir uma CPI. Então dá para ver como está a situação, onde o vereador de grupo do governo votou contra o próprio requerimento de uma CPI, disse o vereador Galego de Mourinho. E Diomedes defendeu a abertura também da CPI, que é um direito da minoria. Então estão reclamando bastante aí, né, a forma como está se colocando, né, o vereador, presidente da Câmara, Romenick.
Silvio, veja só. Ontem eu falei aqui sobre essa questão das CPIs, né? Falei que sou favorável que se instale a CPI. É um órgão fiscalizador do dinheiro público, do dinheiro que é do povo. Na minha opinião, deveria ser de fato uma prioridade. Coloquei aqui também que o vereador e presidente da Câmara, Fran Marques, está embasado no regimento, está usando o regimento, então ele não está fora da legalidade, ele está numa situação legal. Até falei que nem tudo que é legal é moral, né? Porque às vezes se cobra projetos com agilidade. Já vi voto de aplauso entrar lá. Ah, vamos fazer um acordo aqui e vamos entrar e botar um voto de aplauso para fulano que já teve. Vamos colocar tal coisa aqui. Acabou de chegar um projeto do executivo, às vezes não dá nem tempo, e os vereadores se queixam disso. Já vi se queixarem muito que não deu tempo nem fazer uma leitura, mas mesmo assim, para não prejudicar a população, esse projeto é aprovado. Né? Projetos de resoluções, está aí a maior correria agora para se fazer biografia e colocar projeto de resolução da medalha Padre Zuzinha, que será entregue dia 29. Tenho nada contra a medalha Padre Zuzinha, pelo contrário, eu acho muito importante para o município. Contudo, a gente observa aí que se dá prioridades a muitas coisas e outras não. E fiscalizar o dinheiro público, na minha opinião, é uma prioridade. É uma prioridade e é o papel do vereador. E a CPI faria isso. Faria isso. Né? Por exemplo, na CPI do caso do que foi da KMC, os vereadores poderiam contribuir. E o vereador e presidente da casa, Afrânio Marques, sabe muito bem disso. Porque participou e foi presidente de forma muito bem conduzida. Né? E aí a gente parabenizou em outros momentos o presidente da casa, Afrânio Marques, pela condução da CPI dos terrenos. E vimos resultados. Terrenos foram devolvidos ao poder público. Terreno que pertencia ao poder público e estava em mãos de terceiros e foram devolvidos ao poder público. O professor Afrânio sabe muito bem a importância de uma CPI, porque já conduziu várias naquela casa. Já conduziu CPI na gestão de José Augusto Maia. Já conduziu o CPI na gestão do ex-prefeito Toninho do Pará, né? Então ele foi presidente de CPI e sabe a importância das CPIs. Agora também tem uma crítica aos vereadores de oposição, porque nesse momento ele diz: Afrânio sempre pediu CPI e hoje não quer CPI. Ora, o jogo que o grupo de situação está fazendo nesse momento, que é o grupo Boca Preta, é o mesmo que o Taboquinha já fez. Né? Quando a Afrânio pedia CPI, também tinha os jogos políticos para tentar segurar algumas CPIs. Aconteceu isso no passado também. E a gente tem a lamentar tanto o que ocorreu no passado, como o que está ocorrendo agora. Só que quando se coloca pessoas novas no poder, né, é para se fazer diferente. Porque se quisesse que fizesse. Se o povo queria que fizesse a mesma coisa que foi feita no passado, então não mudaria. Né? Se mudou prefeito, se mudou vereadores, porque o povo queria uma resposta diferente. E o que a gente observa é o mesmo de situações passadas. Situações até de ver um vereador, como foi o caso do Zé Minhoca, colocar um requerimento solicitando uma CPI e ele mesmo votar contra. É isso que a população quer? Se esperava do presidente Afrânio Marques uma postura pela sua história de talvez agilizar isso aí. Mas repito, mesmo estando na conta gota, o professor Afrânio Marques está usando o regimento. É legal. Agora, é moral? Essa é a interrogação.
8 horas e 40 minutos. Na linha, o vice-prefeito do município, Dimas Dantas. Bom dia. Bom dia, Dimas.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Rodenick. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Eu estou ligando, Silvio, para que acho oportuno demais esse comentário que vocês estão fazendo aí sobre a questão da CPI. Eu tenho um interesse pessoal, vamos dizer assim, porque é um compromisso meu e acredito que era do prefeito Edson Vieira durante a campanha. Porque eu gosto sempre de dizer que comemoração de administração, ela só deveria ser feita no final da administração, não quando você se elege. Porque quando você se elege, você assume a responsabilidade de cumprir aquilo que você prometeu durante a campanha. E você só tem o direito de comemorar após a sua administração, quando você cumprir aquilo que você prometeu. E o que ocorre nesse momento, e vem ocorrendo desde o início da administração, é que nós prometemos fazer a administração transparente. Nós prometemos à população de Santa Cruz de Caparibe acabar com os vícios que existiam dentro da administração. E o que a gente vê é que a administração continua impedindo que a sociedade de Santa Cruz tenha visão, observe, clareza, transparência sobre os atos da administração pública. E aí eu quero aqui dizer, Romenig, que para mim é uma decepção o comportamento de Afrânio. Porque eu entendo que Afrânio está simplesmente embromando, enrolando essa situação. Porque ele já disse aí, e aí você vai observar numa entrevista que ele deu, e está no blog, se não me engano, de Ney Lima, quando ele diz que quando o requerimento chegar na sua numeração, que isso nunca foi cumprido, porque, diga-se passagem, como bem disse a você, é legal, mas é imoral, porque o presidente tem o direito de fazer, ele é quem faz a pauta da Câmara, portanto, ele teria que dar prioridade àquilo que realmente é prioritário para a sociedade, e o que é prioritário para a sociedade é a investigação, mas nas entrelinhas da entrevista dele, o que é que ele diz? Quando o requerimento for à pauta, for ao plenário, nós vamos mandar para que haja um parecer jurídico. O que é que ele está dizendo com isso? Que vai mandar que o parecer jurídico saia, e nós não temos dúvida que o parecer vai ser contrário à instalação da CPI. O que ele está ganhando tempo é demorando para botar o requerimento, para depois pedir um parecer, que ele já poderia ter pedido esse parecer, porque ele não precisa do plenário para pedir esse parecer. O plenário já poderia apreciar o requerimento juntamente com o parecer e fica enrolando a sociedade. Eu lamento a Afrânio e você negociar uma presidência para se submeter a uma vergonha imposta pelo Poder Executivo, pelo prefeito Edson Lira. Porque é bom que se diga, eu vou sair da política, mas vou sair com dignidade. Eu não vou baixar a cabeça por troca de favores absolutamente de ninguém. É muito fácil, e aí eu falo para o cidadão de Santa Cruz, está diante de uma televisão, ouvindo falar em corrupção, quando você está sendo roubado dentro da sua casa. A gente primeiro precisa cuidar da casa da gente para olhar para a casa dos outros. E o que está acontecendo aqui é que a Câmara de Vereadores de Santa Cruz, através do seu presidente, como foi o anterior, está simplesmente enrolando a população, enganando a população. Tem aquele ditado, quem não deve não teme. E aqui eu não estou dizendo que esteja sendo feito. Mas no momento que se impede a investigação, está simplesmente dando condição à sociedade a entender que está havendo safadeza, que está havendo desmando dentro da prefeitura. E o que nós queremos é só que a população tome conhecimento. Está certo? Não está aqui, é tudo correto, não tem o que se falar. Mas não se pode ficar enrolando a sociedade de Santa Cruz de Capari como presidente da Câmara atual, Afrânio Marques, vem fazendo.
Em nenhum momento ele falou de forma direta, clara e objetiva de que não iria colocar. Ele disse, olha, vai seguir todos os trâmites, vai seguir a ordem, aí tem isso que ele falou, né? Que vai depois encaminhar para um parecer jurídico. Mas ele deixou, ele até, em alguns momentos, ele, na entrevista, né, que foi aqui no programa, em alguns momentos ele dizia o seguinte, essa CPI vai sim, nós vamos instalar.
Sim. Deixa eu só colocar aqui uma coisa, que isso é conversa de político. Existe alguma coisa mais urgente do que a investigação da aplicação do dinheiro público? Não, eu não vou ser direto, não. Essa história de dizer, sabe o que eu entendo isso? Só dá a impressão que está se ganhando tempo para duas razões. Ou para não estar lá, ou para quando ela for estar lá, ter corrigido os erros que aconteceram. Só dá a impressão disso. Eu estou falando isso que eu estou sendo... É cauteloso no que estou dizendo. Então, o que dá, fica claro isso, é que isso é um jogo. E um jogo que quem é o perdedor é a sociedade de Santa Cruz Caparibe. Todo mundo apresentando requerimento que aconteceu aí, bota aqui. Olha, vamos aqui deixar uma coisa clara. Fernando Aragão era presidente quando foi a pedido nosso, que é bom que se diga, foi a CPI dos terrenos públicos, eu na base do governo de Toninho do Pará, fui quem incentivou para fazer a investigação. E aí eu faço a pergunta. Afrânio rapidamente tomou a frente. Sabe por que Afrânio se tornou presidente? Porque Fernando Aragão instalou a CPI. Se ele não tivesse instalado, tivesse feito o jogo que Afrânio está fazendo, essa CPI até hoje não tinha sido instalada. E todas as vezes que Afrânio fala sobre CPI, ele fala sobre a CPI dos terrenos públicos. Mas ele esquece que quem instalou foi um presidente, que inclusive era aliado do prefeito na época. Então é bom que se diga. E a gente precisa acabar com isso. A gente precisa fazer uma administração voltada para o povo de Santa Cruz, não é voltada para político, não. Político é empregado do povo. Político não é patrão do povo. Então a gente precisa parar com demagogia e fazer aquilo que é necessário ser feito.
Tá ok. Dimas Jantas, alguma coisa, Romilic?
Não.
Tá bom. Então, Romilic, Dimas, obrigado. Viu? Um abraço.
Obrigado a todos vocês. E eu queria, e aqui eu vou fazer um convite. Ao presidente Afrânio Marques, Afinal, eu estou fazendo um convite a você para que você fosse a rádio para a gente discutir sobre isso. Porque eu acho que a sociedade tem o direito disso. A sociedade tem o direito de saber, e eu digo mais, porque a sociedade votou numa chapa que prometeu isso a ela. E eu quero, pelo menos, esse ano e meio, fazer com que a gente cumpra aquilo que prometemos. Não se preocupe que eu não sou mais candidato a nada. A única coisa que eu quero é sair da política como entrei. Exatamente cumprindo aquilo que sempre prometi. Obrigado, bom dia a todos vocês.
8:47, Romildo Stevens, até amanhã.
Até amanhã, se eu só dar um recado aqui, que o professor Afrani solicitou, né, o presidente da Câmara, que próximo dia 3 de outubro vai ocorrer uma palestra com o professor e doutor Adilson Filho sobre cultura política e sociedade do espetáculo, né? Essa palestra vai ocorrer às 9 horas da manhã. Conheço o professor, é muito bom ele. Por pouco não foi, apenas por questões de agenda, não participou da minha banca quando eu defendi a minha monografia, não é? Mas é um dos professores muito requisitado, tanto no estado da Paraíba como aqui em Pernambuco. Então, um forte abraço a todos os ouvintes e até amanhã.
8:48, a seguir a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com o Rádio Debate, agora a segunda parte, a hora do debate. A partir de agora, continua na técnica Márcia Arantes, a partir de agora tem Ralph Lagos, tem o Natálio Arruda, pode escrever meu rei, né? Tem o Leone Souza e também o Carlos Lisboa para debater principalmente a política local. Mas a gente começa essa segunda parte aqui com a preocupação, até que nível, até que ponto é que vai chegar a violência aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? A onda, né, é crescente, né, infelizmente, no estado, né, e até pessoas que já tiveram acesso a pessoas responsáveis no governo do estado e dizem que Santa Cruz, né, é uma das cidades, né, modelos ainda, né, a segurança aqui está uma coisa espetacular comparando com outras, segundo eles, né. Olha, a onda crescente de crimes na capital da moda parece não dar trégua, né. Na noite de ontem, em diversas ações, os assaltantes provaram que a onda de investidas criminosas que assola o município não tem hora, local, nem tem limites. Em mais uma investida, elementos tentaram invadir a residência de empresários bastante conhecidos do município. Ainda segundo informações, os ladrões teriam roubado, né, um carro. Na fuga, acabaram derrubando o portão da residência. A equipe do blog Santa Cruzense, né, tentar colher mais informações, mas o que a gente tem de informação aqui, né, realmente um empresário aqui, bastante conhecido, evidentemente, que eu não vou colocar o nome aqui no ar, né, não conversei com eles para que permitissem ou não, mas entraram na residência, né, e roubaram o que quiseram lá dentro e depois, com o carro, derrubaram o portão da residência. Então está uma coisa assim, triste, uma coisa que a gente realmente lamenta bastante, tá ridículo, né? E o que a gente tem que fazer é o seguinte, ir para a rua mesmo, né? Vamos para a rua, dia 3, a gente, como eu falei ontem, né, até o Carlos Lisboa até falou da importância, que não é apenas ir para a rua, mas já tem um documento, já está sendo elaborado. O documento já está sendo preparado com reivindicações. O documento já está sendo preparado, né, com, inclusive, ideias também para que se coloque em prática aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Dia 3 agora de outubro, a gente vai para a rua. Aí já está todas as associações aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né, ASCAP, CDL, Moda Center, OAB, né, Sindicato dos Professores, Cooperativa de Toyoteiros, os mototaxistas, né, os ciclistas, né, e mais ontem um grupo de pessoas também já ligou para cá querendo entrar também nesse grupo. A gente tem que realmente, né, a população tem que se mobilizar mesmo, porque do jeito que está não pode, né, porque não é que tá, não, a coisa está ruim e você pensa que vai ficar ruim, né, você pensa, não, está ruim, mas no outro dia você vê, não, está ficando pior. Aí no outro dia, não, está pior do que ontem. Então, a cada dia que passa, a coisa está piorando, né? Diga, Leoninho.
Rapidinho, nessa onda de violência que a nossa cidade está passando, esse caso que você relatou, desse empresário que teve sua casa invadida por meliantes, ontem também estava tendo um evento na Câmara de Vereadores e uma pessoa foi assaltada na porta da Câmara de Vereadores.
Exatamente.
Né? Então, para você ver a situação que está, nem no Poder Legislativo, né, onde existem audiências, reuniões, o pessoal está seguro. Né? Então, aonde é que a gente vai parar?
Pois
e
é,
aí, essa preocupação sua, realmente, se a coisa estivesse ruim e continuasse ruim, a gente ia aprendendo a conviver com a coisa ruim. Mas só que hoje a coisa está ruim, amanhã é pior.
Deixa eu só trazer aqui a matéria. A gente vai para o intervalo, aí todo mundo faz o seu comentário. Diga, diga.
Silvio, eu estou indignado é com o preço do bujão, né? Saindo dessa área. Tá demais.
Então depois não, você fala do bujão.
Deixa eu falar aqui,
bom,
rapaz.
Bom, é o seguinte, reunião vai debater segurança pública na Secretaria de Defesa Social. Com o objetivo de intensificar ações em Santa Cruz, está agendada para 15 horas, para as 3 horas da tarde desta quinta-feira, reunião na Secretaria de Defesa Social com o secretário Alessandro Carvalho, bem como o comando das Polícias Civil e Militar, com o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, o deputado estadual Diogo Moraes, além de Fábio Aragão, que é o secretário de Defesa Social e Mobilidade Urbana. Disse o prefeito, recebi hoje o chamado do secretário informando sobre a reunião. Ela será fundamental para que possamos ampliar investimentos e reforçar a segurança pública de nossa cidade e região. Vamos apresentar as demandas locais atendendo a solicitação da população, diz o prefeito Edson Vieira. Bom, a gente vai para o intervalo, depois a gente comenta isso aí, inclusive o encontro, né, do prefeito Edson Vieira. É evidente que toda a sociedade está preocupada com o que a gente está vivenciando no dia a dia. Depois do intervalo a gente fala, a gente comenta a respeito disso aqui e o vereador professor Afrânio está presente aqui daqui a pouquinho. Participa aqui do programa também. A gente fala já já. A gente volta já já.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, com o apoio do supermercado Alírio Tibúcio, na quitanda do Alírio Tibúcio, tomate a partir de 99 centavos, cebola branca 2,99, laranja pera 99 centavos, e tem ainda iogurte flan por 99 centavos a unidade, macarrão pilar 1,39, arroz asa branca 1,99, creme cracker pilar 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho por apenas 59 centavos, cerveja skin latão 1,99, tem também o açougue mais completo, promoções válidas para a Loja 1. Essas são as promoções da Loja 1, a loja do centro da cidade, supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade. Tem comercial deste, viu, torcido na NET, 23,77, fitness estampado por apenas 22,70, à vista, peça fechada, comercial deste, 3731-3636. Também com a gente, Geraldo Araújo Tecido, seu tecido certo para você congelar seus sonhos. A GA é a maior. Bom, 9:12, questão de violência, questão do encontro do prefeito Edson Vieira, juntamente com Diogo Moraes, lá na Secretaria de Defesa Social, com o secretário Alessandro Carvalho, né, para discutir justamente a questão segurança pública aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Natário Arruda.
Silvio, primeiro, me desculpe, eu estou muito indignado com o que está acontecendo, né? O preço do bujão subiu de uma maneira, se o que é de fazer pena, né? Na zona rural já tem gente cobrando até R$60 de um bujão de gás. Silvio, o que está acontecendo em Caruaru vai chegar em Santa Cruz. Lá, o cara que vai levar o bujão, Carlos Lisboa, está recebendo uma taxa por fora já das empresas. A empresa, para mandar um bujão na sua casa, cobra mais X por fora. Isso ninguém é mais admissível, rapaz. De tanto que estão fazendo com a população mais carente, Ralph. Porque quem precisa do bujão mesmo e que está lá no interior com o seu foguinho para fazer a papinha para o seu sambudim, está sofrido, viu? E outra coisa, Silvio, é a iluminação pública. A gente paga caríssimo. O que tem de postes apagados em Santa Cruz do Caparibe e na região também é de lamentar. Porque a iluminação pública, eu duvido, não se paga essa bexiga dessa iluminação pública. E por que esses caras não vão aí, Carlos Lisboa? Olha, você que sabe bem e vive ligado com esse pessoal, teve no Recife outro dia uma reunião com o presidente da AMUP, que a energia, a iluminação pública ia ser comandada pelo município. Eu não sei se em Santa Cruz ficará a responsabilidade do município. Ou do município, ou da CELP, mas a taxa de iluminação pública é paga. E nós estamos sofrendo com a escuridão no município.
Vamos lá, me informar. Zera aqui para você começar no outro assunto, no outro tema.
Agora no outro?
Sim, no outro tema, vamos lá.
Segura, essa aqui indigna mais. Vou dizer por quê. Porque a situação está de calamidade pública em Santa Cruz do Capibaribe. Ora, quando começar a gestão em Santa Cruz do Capibaribe, botaram um projeto de quê? Calamidade pública? De emergência, né? Nós não sabemos para que esse estado de emergência foi. Nós não sabemos, né? E por que não colocaram esse danado desse estado de emergência também para a segurança pública de Santa Cruz do Capibaribe? Está de fazer pena. Tá de fazer nojo, nós não aguenta mais, Santa Cruz não aguenta, os policiais estão sofrendo mais do que a gente.
Tá, mas eu trouxe aqui o tema porque o prefeito e Diogo vão se encontrar com o secretário hoje.
Eu vou chegar lá, nesses encontros já teve demais, vão mudar a delegacia. Pra que mudar a delegacia? Vão fazer não sei o que para trazer ali pro lado do Ipiranga. Não tem um papel na delegacia, o computador se quebra, carro, falta gasolina. Ora, para você chegar na delegacia hoje, Carlos Lisboa, quase que você não chega lá. Com um montante de carro que tem ali, usado, quebrado, preso, ali ao redor da delegacia. Nem isso se muda. Vai mudar uma delegacia? Se você chegar ali vexado para dar parte, como diz o Matuto, para entrar ali nesses dias numa moto, não entra mais. De tanto carro que tem ali, quebrado, cheio de poeira, cheio de muriçoca, cheio de dengue, tem até marginal que dorme ali dentro. Então, Silvio José, os caras que não podem retirar uns carros ao redor da delegacia, pode fazer nada pelo povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, realmente, a gente tem que aguardar, porque há 3 ou 4 meses atrás, houve uma reunião em Recife com essa mesma intenção, que era a questão da segurança pública em Santa Cruz do Capibaribe. Aí eu pergunto, o que foi que daquela reunião foi executado? Foi executado alguma coisa? Alguém lembra?
Até agora, absolutamente nada.
Alguém lembra? Primeiro, eu não tenho ciência que foi executado nada. Segundo, o que foi debatido lá é uma coisa realmente de você achar graça. Porque a situação da segurança pública em Santa Cruz, e você debater e vir aos meios de comunicação dizer que uma das ações é mudar a delegacia de lugar, mudar a delegacia de lugar, de um prédio alugado para outro prédio alugado no centro da cidade. No centro da cidade. Então, veja só, o que foi decidido na outra reunião já é pífio. Já é pífio. Executado foi quase nada. Pelo menos que a gente tenha conhecimento. Ou que tenha surtido algum efeito, é nada. Aí agora, de novo, essa história de uma reunião em Recife com o secretário de Segurança, o Alessandro Carvalho, para debater segurança pública em Santa Cruz. Ora, enquanto o governo do estado de Pernambuco tratar, né, a polícia do jeito que ele está tratando, não adianta a reunião com o secretário. Enquanto eu estive lá na delegacia domingo, Natália, foi roubada uma moto de um amigo meu.
Cabe ainda alguma moto na delegacia?
Leone, é uma coisa impressionante. Para você entrar na delegacia, você tem que sair livrando as motos, enguiçando moto para poder entrar. E eu tive, Silvio, olhando as instalações que a delegacia é uma coisa de fazer dó e piedade. Como, agora, dos policiais, viu?
Exatamente.
Como é que o cidadão trabalha num ambiente como aquele? Eu não trabalharia. Enquanto o governo do PSB de Pernambuco tratar a polícia como ele está tratando, a questão de segurança pública vai ser difícil de ser resolvida, não só em Santa Cruz, como em todo Pernambuco. As ações, Silvio, precisam ser ações que tenham eficácia. Você ir para Recife debater a mudança de uma delegacia, isso é uma coisa ridícula. Aí, na hora da foto, tem os cotovelos e os beliscão para todo mundo sair perto do secretário, colocar nos blogs de Santa Cruz, as rádios dizerem que foram para a reunião, para todo mundo achar que está sendo resolvido. A gente fica acreditando, a gente fica na falsa ilusão que está sendo resolvido, e eles também na falsa... É, vamos todo mundo rir para a população de Santa Cruz ver que está tudo bem e que o problema de segurança pública lá vai ser resolvido e a gente fica a ver navios e tudo como antes no quartel de Abrantes, Silvio.
Ah, o que é que Hideraldo Abrantes tem a ver com isso?
Não, nada a ver,
um abraço Hideraldo.
Um abraço Hideraldo. O Vasco ganhou um, Hideraldo.
9:19, a gente vai ver o intervalo. Na volta, o Leone, o Carlos Lisboa falam, né, a respeito desse encontro, né, do prefeito Diogo e nosso amigo Fábio Aragão, hoje às 15h, com o secretário de Defesa Social, o Alessandro Carvalho, para debater e também discutir a questão de segurança pública aqui em Santa Cruz do Capibaribe. 9:19, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM.
Agora 9:27.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. De volta, a hora do debate, equipe da sua Polo FM. Daqui a pouquinho o vereador professor Afrânio, né? Vai falar a respeito do que foi trazido aqui na primeira parte do programa, inclusive com a participação do vice-prefeito Dimas Dantas, né? Que falou, né, que o professor Afrânio não coloca exatamente a CPI porque não quer, né? Isso nunca foi seguido à risca, né? Quando essa questão de como foi colocado pelo vereador Afrânio, que vai ter uma sequência dos projetos até chegar, né, ao momento da CPI, que vai colocar mais antes, vai colocar para a corpo jurídico, né, isso fazer a sua análise jurídica, né, dá o parecer, que ele diz que isso já é justamente para que a coisa não ande, porque certamente vai ser dado o parecer contrário. Bom, daqui a pouquinho a Fran fala a respeito, mas a gente volta à tona aqui a questão da reunião do prefeito, do Diogo Moraes, deputado, e do Fábio Aragão, secretário de Defesa Social do município, com o secretário de Defesa Social do Estado, Carlos Lisboa. Qual a tua opinião a respeito?
Bem, veja bem, não vamos aqui mais delinear sobre a questão da segurança, na segurança do seu ponto de vista mais amplo possível, uhum, e do ponto de vista de policiamento ostensivo, investigativo, científico, etc. Né? Mas o prefeito aqui, ele coloca que será o prefeito atende o chamamento do secretário de Defesa Social para discutir com ele e juntamente com o pessoal da Polícia Militar e com o secretário Fábio Aragão a questão dessa situação, vamos assim dizer, de calamidade por conta da ausência de segurança pública por parte do Estado de Pernambuco no município de Santa Cruz do Caparibe e em todo o Estado. Né? E aí então o prefeito diz que será de fundamental importância para que possamos ampliar investimentos e reforçar a segurança pública em nossa cidade. Ora, o que é uma reunião uma coisa que é fundamental? Uma coisa que é fundamental é uma coisa que tem uma importância relevante e que ela traz resultados, né? E a rigor, nós tivemos bem próximo aí uma reunião anterior, onde participou o prefeito, onde participou os vereadores, né, onde participou alguns secretários, o presidente da Câmara também, o Afrânio, estava lá nessa reunião, e do ponto de vista fundamental, concreto, não se apareceu nada do ponto de vista de resolutividade. Além de o que foi lá discutido e apresentado como caminho para minimizar a segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Diga-se de passagem, eu vou aqui usar as palavras do senhor Menininho quando tratou aqui com o secretário de desenvolvimento econômico do estado, o senhor Menininho, que ele tratou isso como uma esmola. E lá a esmola foi posta, que foi a questão de uma mudança de um prédio, de uma delegacia para um outro prédio, não é? Do reforço à questão do combate ao tráfico e ao crime organizado, o resultado não está sendo à altura, e a questão da implantação de uma guarnição de um sistema CIOSAC aqui em Toritama. Então, apareceu o quê aqui em Santa Cruz do Capibaribe? Absolutamente nada. Obviamente que o prefeito está cumprindo com o seu papel, o prefeito está indo buscar as soluções, atender o convite. Agora, eu acho que também, em contrapartida, mesmo o governador sendo aliado do prefeito, ele precisa tratar essa questão com mais veemência, de forma mais incisiva, com uma cobrança mais forte e mais contundente, porque o prejuízo está recaindo sobre a população de Santa Cruz do Capibaribe e, politicamente, está recaindo sobre o prefeito. Né, sobre o prefeito, porque a rigor quem é o gestor do município de Santa Cruz do Capibaribe é o prefeito, e politicamente ele está sendo prejudicado em razão dessa ausência de segurança pública em Santa Cruz do Capibaribe. Então espera-se, vamos aí aguardar para que realmente surja algo de fundamental, surja algo de resultados concretos para Santa Cruz do Capibaribe. E diga-se de passagem, e esse chamamento, que é inclusive uma situação que o prefeito vem obviamente provocando direto, mas não vem tendo sucesso na sua provocação, isso é que é a bem da verdade, né? Mas essa provocação, Silvio, de chamar o prefeito, é em razão desses chamamentos que vem se fazendo aqui e vem se fazendo em outros meios de comunicação, nos blogs, com relação à mobilização que a sociedade civil organizada está preparando para esse dia 3 de outubro. Espero, oxalá, que eles se antecipem de fato e de direito, né? Se antecipem de fato e de direito e resolva pelo menos minimizar essa situação aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Só rapidinho, dentro do comentário de Carlos Lisboa, que foi um ótimo comentário, só para você ver, quando há mobilização popular, eles tentam se antecipar, e por isso que é importante a mobilização popular.
Perfeito.
Foi assim na questão hídrica e está sendo assim na questão de segurança pública. Então, as pessoas realmente devem reivindicar o que é seu de direito. E se o governo do estado, naquela reunião, quis dar uma esmola, a gente pediu uma esmola ao governo do estado, a resposta do governo do PSB de Pernambuco foi, passou outra hora, porque eles não mandaram nada para a gente, não.
Leone Souza.
Olha, Silvio, essa questão da esmola, como o Ralf bem terminou aí de falar, eu ia dizer isso. Parece que Santa Cruz vai pedir uma esmola ao governo do estado, quando os representantes de Santa Cruz dão as costas, ele não tem nem a coragem de dizer na frente. Quando dão as costas, aqueles dizem, olha, perdoe, passou outra hora. Não tem não. Para vocês não tem não. Infelizmente, é como o governo do PSB tem tratado a história política e a história dos últimos momentos de Santa Cruz do Capibaribe. Isso é inegável. Começou com Eduardo Campos, continuou com João Lira, agora com Paulo Câmara. Não tem sido diferente. Não tem sido diferente o olhar do governo do estado para Santa Cruz do Capibaribe. O olhar tem sido o mesmo. Agora, no tocante a essa reunião que o prefeito vai para Recife para ter essa reunião com o secretário, ora, eu vou dizer, como diria até o próprio companheiro Carlos Lisboa, Oxalá que realmente, agora, companheiro, seja diferente. Porque o que houve de concreto com uma reunião há 3-4 meses atrás foi unicamente uma foto para os blogs. Essa aí foi real, porque aí ninguém poderia ficar sem sair na foto. Estava lá de lado do secretário, estava todo mundo, um empurra o outro. Eu quero ficar mais perto do prefeito, eu quero ficar perto do secretário, para sair bonitão na foto. E o povo lá de Santa Cruz vê que eu estou vindo atrás das coisas. De repente, talvez tenha gente que tenha ido só para foto. Mas aí se posta como também esteve lutando por alguma coisa. Então eu espero que essa reunião seja totalmente diferente da que houve no passado recente. Que não seja também, né, algo semelhante com da audiência pública do tocante à água. Quando a sociedade se mobilizou, quando a sociedade se articulou, convocou a população em geral, aí já apareceu um anúncio do governo do estado. Quando foi no dia da audiência, Soli, o Leonardo Selva, Soli, vai chegar, garanto que vai chegar 120 litros de água por segundo. Está garantido. Prego batido e ponta virada. Chegou 40. Então, será que agora, vai ter a promessa de novo do batalhão da Ciosac em Toritama. Será que agora foram atrás do caminhão para fazer a mudança da delegacia? Será que é isso? Oxalá que não. Oxalá que de fato seja uma reunião produtiva e que traga resolução dos casos que está exorbitante em nossa cidade. A gente falou aqui na primeira parte, Silvio, que se tivesse ruim e continuasse ruim, Natália, o povo de Santa Cruz tinha uma habilidade tremenda e aprenderia a conviver com o ruim. Mas, infelizmente, é que se hoje está ruim, amanhã é pior, depois é pior. Onde é que a gente vai parar nessa situação? Eu espero que, de fato, essa reunião, hoje lá, com representantes do governo do estado, traga algo produtivo e totalmente diferente, que não venha só com a foto para ficar bonitinho nos blocos.
Me permita, veja bem, essa questão da falta de política, da questão da insegurança em Santa Cruz do Capibaribe, ela é uma situação recorrente. Obviamente que ela não é uma situação que é objeto e graça dos governos do PSDB, do PSB. Né? É uma ausência de política de Estado, de sucessivos governos anteriores ao PSB. No entanto, às vezes, Natália, as pessoas se zangam porque falam do governo do PSDB, do PSB. Ora, o que é governador hoje e quem foi governador há uns dias atrás, há alguns meses atrás, é o PSB. Então, a questão que tem que ser discutida em termos de governança hoje. Agora, obviamente, sempre ressaltando que isso é uma ausência de política de Estado em nível estadual e em nível federal.
Só um detalhe para fechar, A gente fala da questão do governo do PSB, é justamente por isso, pelo seguinte. O PSB há muitos anos vem governando.
Eu tenho visto
o PSB há muitos anos vem governando o estado de Pernambuco. O PSB, através de Eduardo Campos, foi quem lançou um programa chamado Pacto pela Vida, né? Lançou um programa Pacto pela Vida, e isso, de certa forma, trouxe, naquele exato momento, alguns resultados. Porém, hoje, o governo não tem ainda a coragem de admitir que esse Pacto pela Vida está falido. Está falido. É tão provável, e aí está a prova real. Caruaru, a cidade de Caruaru, aqui pertinho da gente, no mês de agosto, agora, já ultrapassou o índice de homicídio de todo ano, referente ao ano passado. Quer dizer, Caruaru hoje em Caruaru, já se matou muito mais gente do que no ano passado.
9:37. Olá, Silvio, bom dia. Queria tirar uma dúvida. Na rua onde moro, aqui no bairro São Miguel, já faz mais 6 meses que não chega água, mas as contas chegam. Existe alguma forma legal da conta de água não precisar ser paga, já que não estamos utilizando o serviço da Compesa? Abraços, Henrique, do São Miguel. Procura quem? Procura...
Ministério Público.
Ministério Público.
Ministério Público.
Bom, então... Bom, já existe uma ação no Ministério Público, né? Que foi o vereador professor Afrandi já entrou com essa ação no Ministério Público, então o Miguel já pode ir lá no próprio Ministério Público, não é isso? E pronto, pronto. Então tá bom, leva as suas contas para lá. Silvio, Silvio, se lembra de falar sobre a denúncia de José Augusto? A denúncia de José Augusto. Bom, É sobre a questão do carro. Ah, tudo bem, que ele lançou uma nota, né, no falando a respeito do...
E a prefeitura já estaria no CAL que anteriormente aquele problema dele também.
É, que ele, uma nota oficial dele que está em alguns blocos aí,
em alguns blocos.
Alguns blocos, já que é justamente do Jair, inclusive, tá, né, que é uma nota dele, dizendo que...
Bloco Jair, o bloco do Guaraci.
Exatamente.
E a prefeitura já se encontrava no CAL que antes... daquele processo que a prefeitura mencionou ele, um débito de R$25 mil que entrou no cálculo por conta dele.
A denúncia dele é
chamada essa, né? Segundo a nota dele, a prefeitura já estaria no cálculo anteriormente
então,
a isso.
Então não dependia exatamente do pagamento
dele. O dele também, né? Mas só que a prefeitura já se encontrava no cálculo.
Bem antes, né? Manda um bom dia para mim, estou ouvindo vocês todos os dias, é o Júnior do São José. Um abraço, Júnior, aí no São José. Bom dia, Silvio, fale aí. Porque o salário dos aposentados não foi pago hoje, já é 10 do mês, dependemos desse salário, para ver se alguém diz alguma coisa. E olhe, é o de agosto, atrasada. Obrigado, final do telefone 6433, não fala que tipo de aposentadoria é, né? Se é local, se é da prefeitura, se é estado ou federal, né? Silvio, por moda sente, não... Ah, deve ser porque o Moda Center, né, não abre aos domingos. Olha, foi uma assembleia né, foi uma assembleia, né, que foram os próprios feirantes que aprovaram, né, foi feito a assembleia e os feirantes na época aprovaram fechar os domingos, então é por isso, né, porque houve a assembleia, né, e agora no mês de novembro e dezembro aí volta a funcionar os domingos, né. Um abraço aqui, final de telefone, 9511. Bom, 9 horas e 40 minutos, intervalo, na volta, o vereador, presidente da Câmara, professor Afrânio.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta ao Rádio Debate. Bom dia, menino. Santa Cruz só sabe. Santa Cruz só sabe. E viu segurança com o Zé. Não adianta falar que os que estão no poder não fazem nada. Afinal, o telefone 8218. Silvio já disse que resolve. Silvio já disse, quer resolver, vá e faça. Não quer resolver, faça uma reunião, né? Cadê o Centro de Segurança Integrado Júnior? Né? Que houve uma promessa mesmo do Centro de Segurança, que seria ali no início do governo Eduardo Campos, né?
Foi,
né? Que era lá, seria
no Centro Social, onde hoje é a pista de Biscroix.
E aí ia ter a delegacia regional, delegacia do município, enfim, seria o Centro Integrado da Segurança. Houve realmente a promessa aí, né? Infelizmente, nada. Essa reunião não dá em nada a solução, é a gente fazer uma vaquinha bem gorda e nós, população, ajudarmos, no caso, a polícia, a Joyce, que fala isso aqui, tá? Bom dia, Silvio, aqui é Zezinho do Arrumadinho. Dizer que a delegacia vem para o antigo prédio do antigo fórum na frente do Clube Ibiranga. Imagine aqueles carros e aquelas motos ali em frente, como iriam ficar aquela rua, mas Deus me livre que essa delegacia nunca venha para a rua, porque Zezinho tá lá, né? Zezinho do Arrumadinho tá lá. É complicado, viu, Zezinho? Né?
Mas a promessa foi essa,
né?
De essa ideia de quem não vem. Botar a delegacia, transferir a delegacia para ali, eu acho que essa é a ideia de quem não vem em Santa Cruz e não conhece Santa Cruz, do Capibaribe. Porque paciência, viu?
É verdade. Bom, 9 horas e 51 minutos. É. 9h51, bom, a gente está aqui com o vereador professor Afrânio. Bom, agora, pode desligar. Diga tchau. Pronto. Bom dia, vereador professor Afrânio.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Márcia, Leone, Carlos e a todos os ouvintes. E o nosso amigo aqui, Naldo, no estúdio e...
A nossa e água.
Copeira.
Deixa eu repetir aqui. O Dimas Dantas, ele falou o seguinte, que o senhor não colocaria a questão da CPI, a solicitação de CPI agora, exatamente porque não queria, porque diz que esse trâmite que o senhor vem falando, isso nunca foi utilizado em gestões passadas na Câmara de Vereadores. Foi pedido de CPI, não precisou exatamente disso, diz que tem, o senhor tem total autonomia para colocar quando quiser. E mais, ele disse, olha, consta tanto e dá para ver tanto que a coisa não é para acontecer, porque ele ainda falou que quando chegar o momento da CPI, o senhor vai pedir um parecer jurídico e já dá para entender que esse parecer jurídico vai ser o contrário, ou seja, ele não quer que essa CPI seja instalada.
Bom dia, Silvio, mais uma vez, e a todos. É preciso ver o que eu já vim aqui no programa de vocês e falei. Está gravado, eu disse que ia seguir uma ordem, está se seguindo essa ordem, está entrando no requerimento. E vai chegar um momento que vai passar no plenário e daí a gente vai pedir esse parecer, como a Câmara dos Deputados pede, como o Senado Federal pede, para ver se está dentro da legalidade, certo? Então, a gente vai proceder como a gente pensa, e não como o Dimas quer que eu pense. Até porque se fosse pensar feito ele, que fala muito de moral, essas coisas todas, infelizmente eu tenho que vir aqui para responder isso aos ataques que foi feito a mim. Vai chegar um momento, e eu disse, vai. Já disse aqui em alto bom som. Vai chegar o momento, certo? Não vou engavetar nada. Agora vou pedir parecer, vou ver, cumprindo a questão legal, então não há motivo de não ter. Agora, certo? Agora, só para colocar. Sim,
não, somente essa questão. Ele disse o seguinte, que o parecer poderia ser pedido agora, imediatamente, sem haver necessidade de esperar que chegue.
Certo, mas a gente vai pedir quando chegar essa ordem. Se não se cumprir a ordem, eu não sei por quê, porque o regimento é claro, né? Que até tem a questão, artigo 154, 155, a questão de pedir preferência. Mas como eu disse que vai seguir uma ordem, vai seguir. Então eu preciso, infelizmente, ter que vir aqui. Tinha duas reuniões marcadas, uma com o secretário de Educação, para definir projetos bons para Santa Cruz de Capibaribe, né? Entre os quais a questão do projeto de leitura, entre os quais a questão de ver um professor de teatro nas escolas para a gente ter teatro nas escolas municipais e daí a gente poder fazer um festival de teatro e esses alunos se envolverem mais com a questão educacional. Com o secretário de saúde, a gente está marcado aqui para as 10 horas, espero poder chegar lá, né? Para também ver questões como, por exemplo, essa questão do aumento do número de AIDS em Santa Cruz de Capibaribe, que trouxemos um Santa Cruz natural aqui.
AIDS simples, né?
Que vai preparar os funcionários públicos, ele é doutor em genética, é professor de biologia da Universidade Federal, é chefe do departamento e do laboratório de genética da Universidade Federal de Pernambuco, que a gente está trazendo junto com o secretário para que qualifique e, além do mais, ele tem um projeto que é nessa questão de pesquisa de AIDS. Então a gente vai trazer. Mas, infelizmente, eu tive que vir Valdir Balbino, filho de seu João Paiva, né, que fez movimento estudantil comigo, e Leon lembra também. Então, veja só.
Bom, tem uma pergunta do Natália. Depois, João Natália.
Sobre essa CPI, eu quero fazer uma pergunta que eu acho muito interessante. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não, viu, professor Aprani? Eu tenho uma
admiração. Fica à vontade.
Muito grande pelo senhor. Se chegasse hoje na Câmara uma cassação de Vano Vieira pedindo, uma cassação de Carlinho da Coab pedindo, aí o senhor botava esse requerimento para, após dos requerimentos todinho, esperar até para o ano, esperar aparecer e tudo, o senhor atendia os pedidos e colocava na hora feito caldo de cana?
Nenhum nem outro. Eu botaria para seguir o regimento que diz.
Com certeza. Que...
Com certeza. Agora vocês estão pré-julgando. Eu vejo muito pré-julgamento. Não, não estou dizendo você. Não. Como eu não botei a carapuça na cabeça, nada. Não é preciso você botar, não. Certo? Então, veja só. O que acontece, se chegasse um pedido desse, a gente remeteria para a comissão de ética, que é quem tem que fazer a apuração. Então, não era uma coisa como alguns... Não, meu amigo. Não. Não é como alguns querem... que seja uma coisa assim, uma guilhotina, passa na cabeça e derruba. A gente está dentro de um regime democrático e tem que seguir as regras, se é que é esse o interesse da gente. Agora deixa eu responder aqui tantas agressões, tantos questionamentos, porque vê só, diz que assim, se fala na questão moral, Dimas. Eu vou dizer o seguinte, nunca ninguém disse aqui, mas eu vou dizer, Dimas não é a pessoa indicada de falar de moral. Na realidade, Dimas, eu não queria fazer isso aqui, não. Para vocês terem uma ideia, a gente do Sindicato dos Professores entregamos um ofício com relatório a Dimas, presidente da casa, aliado de Zé Augusto, para apurar a questão da merenda. O que foi que Dimas fez? Alguém de vocês tem notícia? A população de Santa Cruz tem notícia? E eu vou mandar o relatório para vocês aqui, certo? E faço uma entrevista com o Luciano Cordeiro. Então veja, quando ele estava lá, que podia fazer isso, não fez, é hipócrita. Não tem coerência. Então vim questionar moral. Quer ver outro caso? Aquela questão dos terrenos públicos saiu na revista de Ney. Dimas, no primeiro momento, acertadamente, ou ele, ou Armando, não sei, entrar na justiça para que os terrenos públicos, aquele terreno que hoje só aquele vale 10 milhões, voltasse para o patrimônio público. Depois Dimas, num acordo lá, aparentemente com Zé Augusto e o grupo, à época de oposição, sabe o que é que ele fez? Ele botou uma lei na Câmara e está lá gravado. E eu vou mandar a cópia aqui para vocês botarem no ar, para a população escutar. Se ele tem moral de estar falando de afrânio. Certo? Então, o que é que acontece? Ele fez lá botou uma lei, disse assim, quando eu botar essa lei, a ação de voltar os terrenos públicos para o patrimônio de Santa Cruz Caparibe perde a função, morre. Ou seja, é esse homem que está preocupado com os terrenos públicos, que ele falou de CPI aí, é esse homem que está preocupado com o patrimônio do povo, está preocupado com o povo, isso é um hipócrita. Não passa de um hipócrita, porque quando teve a oportunidade, não fez CPI. Poderia ter feito. E a Frun nunca recebeu mensalinho também, não, viu?
Deixa eu ir para o intervalo, porque ele falou da CPI dos terrenos, que foi uma questão dele. A gente vai para o intervalo, se o senhor responde a respeito.
Não, mas eu queria, Silvio, se possível, era necessário que eu defendesse todas as acusações.
Pronto. Então depois do intervalo, a gente...
Sim, e agora o povo está sabendo.
Pronto.
Então... E agora de forma documentada. Documentada. Não é falácia, não.
Diga, Raul.
Não é falácia, não. É documentado.
Eu sou a Fran, bom dia. O senhor termina a sua explanação dizendo eu nunca recebi mensalinho. Dimas Dantas recebeu?
A gente vai para o intervalo, volta já.
Eu disse que eu nunca recebi, não sei quem.
Rádio Debate. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Horas e 9 minutos, 10 e 9. Pois não, a gente está de volta aqui com o Rádio Debate e ainda o vereador professor Afrânio. Diga, Ralf.
Eu queria perguntar ao professor Afrânio, que ele termina a explanação dele, dizendo, ele se defende e faz algumas acusações diretas ao vice-prefeito Dimas Dantas, e depois ele diz o seguinte, ele diz, e eu não recebi mensalinho. Aí a minha pergunta ao professor Afrânio é, Dimas Dantas recebeu quando era vereador mensalinho? E uma outra coisa rapidinho é o seguinte, todas essas coisas que o professor elencou foram antes do Dimas Dantas ser candidato a vice-prefeito na chapa que o professor Afrânio apoiou. Porque ele não colocou todas essas irregularidades que ele coloca aí, supostas irregularidades, antes da eleição, para que o povo de Santa Cruz não tivesse elegido, por exemplo, o vice-prefeito Dimas Dantas.
Pois não, o vereador Afrânio.
Olha, veja só, eu acho interessante que eu me defenda de tudo que foi passado aqui.
Pois não.
Certo? Porque, veja só, foi um monte de acusações, certo? Foi um monte de acusações. Então, veja só, quando o Dimas veio para cá e falou de manhã, ninguém colocou debate. E se quiser debate, a gente marca para a semana que vem. Não tem nenhum problema para mim. Não tem nenhum problema. Agora, eu não acho justo Dimas vir agora, não é? Se defender aqui. Até porque, primeiro, ele foi quem me acusou. Eu não acusei ele. Eu só estou me defendendo das acusações. Certo? Esse é um ponto. Então, não é justo que ele vá entrar no ar agora. Não é justo. Eu acho que a rádio não age de forma justa se fizer isso. Até porque, se ele quisesse debate, ele tinha combinado comigo para a gente fazer debate. Porque debate requer combinação. E não houve combinação. Houve, sim, um ataque pessoal. Certo? Então, veja só, eu fui acusado de interesse pessoal. Então, seria interesse pessoal da parte de Dimas quando recebeu lá do sindicato dos professores, certo? Toda a denúncia da merenda, um arquivo, toda a denúncia da merenda, e aí um ofício entregue na mão dele, e ele nunca fez investigação e nem fez denúncia nem nada. Não fez denúncia nem nada. Ou seja, e ele era aliado de Zé Augusto. Então foi o quê? Foi interesse pessoal, né? Como diz que ele... Isso é conversa de político. Então isso dele foi conversa de político? Porque a minha não foi, não. Eu já disse aqui, claro, que vai chegar um momento e que a gente vai, sim, proceder como manda a lei. Certo? Então, vamos lá. Então, eu vejo o quê? Submeter, isso é uma vergonha. Será que não foi vergonha quando se tratou de fazer uma negociação para entregar os terrenos públicos e saber que a ação proposta para retornar os terrenos públicos ao povo de Santa Cruz, que Dimas propôs com Armando de forma acertada, como eu disse aqui, aí depois vai faz uma lei e diz, olha, o objeto da ação perde o valor. Então, perdeu o valor, fica calmo, se agite não. Estou vendo a sua tranquilidade, estou vendo a sua tranquilidade. Não sabe o que está dizendo, é porque o senhor está incomodado, não é? Então veja, está claro e está gravado isso, e eu vou botar para a população escutar, porque aí cai a máscara. Porque aí cai a máscara, porque foi um acordão que houve para entregar o patrimônio público de Santa Cruz de Caparibe. E consciente, porque o senhor disse, quando a gente fizer essa lei, o objeto, a ação perde o objeto, ou seja, ao invés de retornar o poder público, os terrenos foram para os privados. Infelizmente, aconteceu isso e está lá nos arquivos da Câmara, né, à disposição, são públicos. Então a gente vê, impede investigação. Primeiro tem uma investigação no Ministério Público e segundo a gente não está impedindo investigação, porque vai chegar um momento de se aprofundar. Agora já tem um procedimento dessa questão no Ministério Público, né? E até já foi feita audiência no caso da questão dos terrenos, mas aí não vem o caso, né? Então tem mais o quê? Instalar uma CPI. Isso é conversa de político, como eu disse já. Então Dimas fez a conversa de Dimas, porque a minha não é não, certo? Isso é um jogo, eu estou entendendo, porque se não fosse o senhor não estaria aqui. Ficaria em casa bem tranquilinho. Então é um jogo, não é? Que o senhor é um jogador profissional e tem sempre uma cartinha na manga. Não é? Fernando foi presidente da CPI dos terrenos e foi ele quem botou, mesmo sendo oposição, foi eu quem fiz. Na realidade foi Clodoaldo que botou, né? Agora o senhor tem os documentos e nunca me entregou, que eu pedi ao senhor para que a gente fizesse a CPI. Os documentos lá que a gente conseguiu posteriormente, depois numa briga entre Ernesto e Fabiano, a gente, por sorte, conseguiu esse documento, porque senão a gente não tinha chegado onde chegou, não é? E fomos presidente do CPI por também competência, não é? Porque a gente fez o trabalho, fez a denúncia, levamos ao Ministério Público e lá tem um procedimento investigatório. Então, veja, é isso, né? E eu quero sair, né, cumprindo o que disse o povo, não é? Então, se disse ao povo que era uma questão de coerência, né, se era uma questão de coerência realmente do que se diz e o que se faz, não tinha feito essa questão dos terrenos públicos e tinha aberto a CPI da merenda, que não foi feita. Então, era isso que eu tinha
para dizer. Bom, e a questão do Mensalinho foi a pergunta...
Mensalinho existiu no tempo de Severino Cavalcante, né, e sondam que existiu em Santa Cruz de Caparibe. E como eu disse, eu nunca recebi. Agora, se Dimas recebeu, a pergunta vai para ele. Depois, vocês marquem outro momento para que ele responda.
Bom, 10 horas e 15 minutos. Houve, de qualquer maneira, as acusações também em cima de Dimas. A gente, depois do intervalo, traz a fala de Dimas.
E daí eu vou embora, né?
Em um outro momento...
Aí ele vai me acusar.
Não. Pode ver só. Em um outro momento...
Vamos marcar, certo? O debate aqui, Silvio.
Em outro momento intervalo. Nós teremos...
Vamos acertar aqui.
Em outro momento nós teremos... Em outro momento nós teremos o debate. 10h16, voltamos já.
Não, aí é...
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta aqui, esticando um pouquinho hoje o horário aqui do programa, com apoio do Everaldo Ferragens, na rua da subestação em São Domingos. Tem inclusive a ferragem já pronta, já montada, 25% de desconto se comprar, tá certo, à vista. E comprando ainda ganha mais 15% de desconto, né, a ferragem montada na rua da subestação em São Domingos. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, tem um disco entrega 3731-6010. Supermercado Alírio Tibúrcio, promoção para a loja 1, a loja do centro da cidade, na Quitanda, tomate a partir de 99 centavos, cebola branca 2,99, laranja pera 99 centavos, tem iogurte flan por 99 centavos, a unidade, macarrão pilar 1,39, arroz asa branca 1,99, creme cracker pilar 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho 59 centavos, cerveja skin latão 1,99, promoções válidas para a loja 1, a loja do centro da cidade. Bom, essa última parte aqui do programa, inclusive foi discutido aqui em off, né? E um bom dia especial off, igual ao nosso amigo Zé Elias, foi discutido o seguinte, que segunda-feira, né, haverá o encontro dos dois aqui no programa, do Afrânio e do Dimas Dantas, né? Concorda com isso, né? Segunda-feira, então.
Segunda, 9 horas da manhã, estarei aqui. Vou ter que ir, não é? Vou ter que ir, porque eu tenho um compromisso de 9, como eu afirmei, e de 10. Vou, pelo menos, salvar o de 10, porque
bom,
eu de 9
segunda-feira,
já...
então, tá certo, Dimas? Segunda-feira, confirmado. Abre confirmado. O microfone agora. Confirmado, então.
Confirmado.
Bom, o Dimas está aqui porque ele vai responder eu peço até que fique restrito apenas às acusações que foram feitas, né? E não fazer novas acusações, não. Daqui a pouco a Fran volta, a gente tem que liberar mais 10 minutos. Com briga não termina o dia nunca. Pois não, Dimas.
Primeiro, Silvio, eu quero deixar claro que a minha participação de manhã foi cobrando da função que a Fran exerce hoje, exatamente algo que, para mim, é primordial em relação ao poder público, que é o acompanhamento da aplicação dos recursos e da distribuição dos bens públicos. Mas eu vim aqui mais porque a Frânio fez algumas acusações a mim, apesar dele não ter respondido, e a gente vai deixar para segunda-feira, a questão básica, que é a instalação da CPI, que eu acho que ele tentou fugir o tempo todo, mas isso a gente fica para segunda-feira. O que eu quero responder são as acusações que ele me fez. Primeiro, a não instalação de CPI. É bom quando se fala em merenda escolar, que acho que muita gente, talvez ele, não sei se a propósito, perdeu a memória. A merenda escolar, eu era suplente do conselho, né? Conselho da merenda, né? Isso. E Aguinaldo era titular. Nessa época, Aguinaldo teve que fazer uma viagem a São Paulo. E um dia Ernesto Maia ligou para mim, me pedindo para eu comparecer, porque tinha que aprovar. Caso contrário, a merenda em Santa Cruz seria suspenso o repasse do dinheiro do governo federal. E eu fui para essa reunião lá na Secretaria da Educação. Quando lá cheguei, eu vi uns gastos que achei exagerado. E solicitei as notas fiscais, que eram os gastos com hortifruto granjeiros, com pescados. E quando me trouxeram as notas fiscais, foi quando veio aquela história que era... na Magana, sei lá, num sítio.
Cacimba de Baixo.
E eu dizia que não era, como é que se podia ter uma câmara refrigerada em Cacimba de Baixo? Ninguém tinha conhecimento que existia nenhum produto, nenhum empresário que tivesse montado uma sala refrigerada, uma câmara fria, lá em Cacimba de Baixo. A partir daí, surge, pedi para ele que ele trouxesse toda a documentação que eu voltaria, desde que eu visse onde foi, de fato, vieram esses produtos. Bem... No dia seguinte, mandaram chamar Aguinaldo de São Paulo. Aí eu já não fui mais convocado para a coisa. Então, quando a Frânio diz que eu não instalei a CPI, é bom que se diga que quem levantou essa história fui eu. Depois o sindicato passou a investigar, acompanhar com o pessoal do Tribunal de Contas, a questão dos transportes escolar, começou a ver uma série de acompanhamentos. Mas é importante que se diga que fui eu. E não houve pedido de abertura de CPI quando eu estive na Câmara, como presidente da Câmara. Não houve esse pedido. O sindicato pode até ter me enviado documentos que, sinceramente, eu não recordo. Mas como ele disse que mandou o ofício, é até bom que ele traga para eu ver. Mas não estou também dizendo que não. Só estou dizendo que, com certeza, não houve nenhum pedido de abertura de CPI. Ponto. Na questão da merenda escolar, vou repetir. A primeira denúncia da merenda escolar em Santa Cruz de Caparibe foi feita por Dimas Dantas. Ponto. Vamos agora para a questão dos terrenos. E aí ele faz uma confusão absurda. Dimas, ao contrário dos políticos, da maioria, não vou dizer todos, mas da maioria dos políticos de Santa Cruz, sempre buscou preservar o interesse público. Quando ele diz que eu fiz uma lei, e é verdade, ele não está faltando com a verdade, é verdade. Quando ele diz isso, eu fiz baseado da seguinte forma. Era preciso parar a ocupação dos terrenos públicos, sob pena da gente, como está até hoje, não ter mais áreas para construir escolas, para construir hospitais e assim por diante. Na época, o que acontece? Você vinha desde o Padre Zuzinha com doações de terrenos. Zé Augusto era vereador nessa época. Eu fiz uma lei, aprontei uma lei, para que aqueles terrenos fossem legalizados.
Os porque, da época de Padre Zuzinha?
De todos. Até a época de, acho que de Augustinho, se eu não me engano, uma coisa assim. Hernando. Zé Augusto negociou, disse o seguinte, não, a gente só vai aprovar essa lei se também abranger o meu mandato. Ou era o mandato dele, que estava chegando ao fim, ou de Hernando, uma coisa assim. Então vamos fazer o seguinte, 2 anos antes da agora, para trás, a gente legaliza tudo. Por que eu não faço uma pergunta ao contrário do que a Frane fez aqui? Seria justo que a gente fosse derrubar metade dessa cidade? Quem é o louco que vai fazer uma coisa dessa? O que eu queria é que parasse de coisa. Mas eu fui além. Ou eu fui além. Ao fazer, a criar uma comissão que iria analisar caso a caso dos terrenos que fossem ocupados. Esse é que eu acho que é o fundamental. Que até hoje nós tivemos um debate isso com o doutor Marcelo Diógenes. E ele um dia desse, acho que até publicou, disse que estava tomando as providências. Mas o mais importante é que a forma até que ele colocou é a forma que eu previ na lei. Que é colocando a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Câmara com a maioria, o Poder Executivo com minoria, para que com isenção olhasse caso a caso quem realmente merece continuar ocupando os terrenos públicos. Por exemplo, Avenida 29. Avenida 29, a maioria daqueles moradores ali, dono de loja, de supermercado e tudo, avançaram. Eu acho que não é justo derrubar, mas é justo que eles paguem o metro quadrado daquelas áreas que pertencem ao povo de Santa Cruz, porque eles podem pagar. Mas eu não posso chegar no Santo Agostinho e pedir para uma pessoa desocupar uma casa, porque ele não pode pagar. Então eu acho que o homem público, ele tem que pensar nos interesses da sociedade, pensando em proteger os mais fracos e cobrar daqueles que realmente podem pagar.
Agora, o que ele falou aqui me deu a entender o seguinte, principalmente naqueles terrenos, o valiosíssimo ali de 10 milhões de reais, mais ou menos, pelo que eu entendi, a lei que o senhor criou também daria.
Não.
Aqueles terrenos ficaria com os proprietários.
Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A comissão criada era quem iria dizer da legalidade ou não da doação do terreno, se aquela pessoa que estava ocupando deveria. E diga-se passagem, hein? O Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a minha lei. Confirmou a lei dizendo que já tinha uma comissão própria para poder analisar esses casos. O que é mais importante foi a decisão do tribunal. Né? Carlos, eu... A Frânio Puruto disse uma coisa aqui que eu preciso dizer. Não foi a Frânio, não. Acho que não sei se foi ele ou você me comentou aqui.
Porque teve muito debate fora do ar também, só para o pessoal entender, né?
Que eu quero só dizer uma coisa aqui. Por exemplo, eu acho que Carlos é uma testemunha minha num fato. Zé Augusto uma vez foi no meu escritório e pediu para eu votar nele, nas contas dele. Não sei se você lembra que você estava presente no dia que ele foi falar, lembra? E eu disse a ele que não ia votar nas contas dele. Não ia votar exatamente por as razões que eu naquele período escrevi. Então, na verdade, eu poderia amenizar, porque se eu tivesse dado um voto naquela época, eu hoje estaria até consagrado dentro dos taboquinhas e assim por diante. Mas eu sempre assumi esse risco. Ao contrário do que foi dito aqui, eu também sei que tenho meus erros. Mas eu tenho certeza que meus acertos dentro da política sempre foram muito maiores do que meus erros. Sabe? Vou falar nele agora. A acusação que a Frane faz, que ele faz de forma indireta, né,
sobre a questão do Mensalinho.
Né? Eu acho que ele precisa, e a gente vai deixar para segunda-feira, para ele poder esclarecer essa história aqui. Porque eu vou fazer 20 anos na política de Santa Cruz com cargos. Em sequência, durante 20 anos, eu tive uma acusação aqui, que foi aqui Ernesto Maia e os vereadores fizeram durante a campanha. Nanau, esse pessoal que saíram na rua, inclusive desfilando com música, que eu tinha falsificado documento, que eu era dono de empresa, que eu tinha retroescavadeira, que até desfilaram com retroescavadeira na rua. E eu pude ir à justiça e todos eles tiveram que pedirem desculpa a mim publicamente. Nessa emissora, inclusive, passaram uma semana dizendo que eu era uma pessoa realmente decente. E eu vou esperar que a Frânio confirme o que ele disse. Porque não adianta você, se eu lhe faço uma acusação e você confirma, eu não posso, nós não vamos brigar, porque isso não é civilizado. A civilização mostra necessariamente que você vá à justiça, porque a justiça é quem tem o poder de sanar as divergências que você não consiga resolvê-las no diálogo ou na conversa. Então, acho que essa é essencial, porque, bem disse aqui, acho que foi Ralf, ao longo desses 20 anos foi a única acusação que eu sofri, foi essa da campanha passada. Até hoje, ninguém foi capaz de me acusar com qualquer malefício ou mal feito que eu tenha feito dentro da coisa pública. E vou, gosto de repetir, se eu fosse dado a esquema dentro da política, eu tenho certeza hoje que eu era um homem rico e muito benquisto, como tem muitos aqui em Santa Cruz que são, que roubam o povo e o povo ainda vai para a rua aplaudir eles. Isso eu não tenho dúvida, que eu teria todo... Eu sou um homem. É bom que se diga desse detalhe, né? Eu sou um homem. Essa história de mensalinho, de mensalão, isso virou moda no Brasil. Todo mundo sabe que, que a política eleitoral no Brasil, as campanhas eleitorais, melhor dizendo, são feitas com Caixa 2, e fica uma hipocrisia no mundo de que a campanha... Parece o seguinte, fulano recebe... Quem é que tira do seu bolso um deputado federal 10, 15 milhões em uma campanha para dizer que ele tirou do dele? Ele tem esse dinheiro, tem que ter aparecido em algum cantão. Era preciso uma reforma. E lamentavelmente, e aí só dando um salto, lamentavelmente o que a gente vê é o Senado aprovar o fim das doações
e a Câmara,
agora fazer um absurdo desse. Quer dizer, vamos continuar dizendo que o PT só tem ladrão, que a corrupção é do PT, quando, na verdade, todos os deputados são financiados por essas empresas.
Bom, 10 horas e 36, obrigado, Dimas. Então, segunda-feira, então, nós teremos a presença então, do Dimas e do Afrânio, os dois aqui no programa Rádio Debate, a partir das 9 horas da manhã.
Aquela informação que você leu do Torpedo, dos aposentados,
sim.
Eu recebo a informação de uma pessoa aqui, é que, na verdade, é os pensionistas da prefeitura, não receberam ainda, e grande parte dos funcionários contratados também não foram efetuados ainda os pagamentos de salário por conta da prefeitura.
Bom, eu quero mandar um abraço aqui para todos do WhatsApp, né, porque tem uma quantidade imensa aqui, tá certo? Tem zilhões aqui de pedidos, né? Exagerando um pouco, mas tem muitos mesmo, muitos recados aqui que não há tempo da gente...
Parabéns para Ailton, ler, então, o Ailton aí da Mala está aniversariando hoje.
É, parabéns, Ailton da Mala. Então, obrigado, viu, a todos aqui. A gente pede desculpas, porque estamos chegando aí com o Manhã da Polo. Ralf, tchau. Silvio,
não, tchau. Eu só quero dizer às pessoas que ouçam, segunda-feira, o debate entre o vice-prefeito Dimas Dantas e o vereador Afrânio, para que tirem suas conclusões. A ideia aqui da Polo e do programa não é nem santificar, nem demonizar ninguém, é que as pessoas tirem as suas conclusões. Quero parabenizar você, Silvio José, pela condução desse programa, dando espaço a todo mundo que tem excitado de responder do que foi acusado.
É o nosso objetivo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Diga, Natália, eu sei que o amor é para caixa de ferramenta, construção, e ferramenta rações.
Olha, eu quero mandar um abraço para a Noélia do cartório eleitoral. Ela disse que eu não
minha professora, minha professora.
Só programa. Ela disse que era professora sua.
Digo, Não, direito? Mas ela foi minha professora.
Ah, já foi. Aí é outra história.
A professora nunca
deixou. Noélia, um abraço para você e todos aí do cartório eleitoral e também para os nossos amigos que estão aí na Vila do Pará ouvindo
muito
o
bem.
Programa, né?
Tá bom.
E ração você ração
da caixa de ferramenta, tá?
Visita então, amanhã da Polo.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.